O calendário eleitoral entrou na fase de processo de registro oficioso e presencial para aquelas localidades de difícil acesso no país. Este é também o momento em que os cidadãos maiores de 18 anos são chamados a habilitarem-se como potenciais eleitores e facilitar a organização da base de dados para os cadernos eleitorais. O processo teve início esta semana em todo o território nacional e vai estender-se até março do próximo ano, por fazendo 6 meses. Em vésperas do início deste processo, o governo angolano, através do Ministério da Administração do Território, avisou aos partidos políticos e coligações de partidos que não haverá dinheiro disponível para atender às despesas para os fiscais das formações políticas. Em plena crise económica em que o país se encontra mergulhado, a maioria dos partidos políticos na oposição já veio a público assumir dificuldades de logística, como sendo o principal calcanhar da Aquiles. O partido no poder, o MPLA, é o único que diz estar com a máquina toda afinada e com capacidade financeira para custear as despesas, com os seus militantes designados para fiscalizar todo o processo de registro eleitoral. As organizações de educação cívica manifestam-se igualmente preocupadas, sobretudo pelo facto de, mais uma vez, encontrarem-se na condição de excluídas e chamam a atenção para o cenário de suspensões com consequências imprevisíveis. A coligação Casa CE diz ter fiscais preparados e prontos para atender mais esta etapa pré-eleitoral. O líder da terceira força no Parlamento angolano, Alexandre Sebastião André, afirma que a grande dificuldade são os meios financeiros.
É claro que tem estado a afinar a sua máquina no sentido de termos uma fiscalização mediante os nossos delegados. À altura, aliás, indagamos agora o seu ministro e realmente fez a informação, passou-nos a informação da abertura a breve trecho para que remetamos a nível das administrações municipais a lista nominal dos nossos correligionários que vão trabalhar neste sentido. Portanto, isto em prol, portanto, da maior transparência possível das eleições desejadas.
Do ponto de vista logístico?
No ponto de vista logístico, este é o calcanhar de Aquiles. Sabemos que há uma grande dificuldade para termos os meios financeiros, mas nos momentos próprios, em combinação com esta aparente transparência que o Executivo demonstrou-nos, encontrarmos a melhor solução possível para que todos nós saiamos bem e mantenhamos a nossa unidade nacional.
A UNITA garante ter as condições mínimas necessárias para fiscalizar o registro eleitoral em todo o território nacional. Faustino Mombica, secretário nacional para os assuntos políticos e eleitorais, sustenta que este processo só será transparente com o apoio financeiro do governo.
E nesse quesito a UNITA antecipou-se, nós começamos com a entrega dia 6 deste mês e achamos que estamos dentro daquilo que o prazo que nos foi apresentado aqui tem.
A questão da mobilização dos militares para participar deste vacío, como é que a UNITA vai procurar materializar?
Bem, a UNITA tem equipes constituídas a nível do país. A campanha nacional de mobilização, de sensibilização dos cidadãos, que está sendo promovida pela UNITA, foi lançada dia 4 deste mês, portanto, e como todos puderam acompanhar, inclusive sábado passado, o presidente da UNITA reforçou este programa que está em curso em todo o país, não só para os militantes da UNITA, mas também para os cidadãos em geral. Dois elementos aqui são necessários destacar. O primeiro, há uma defesa que a UNITA faz no sentido de que toda despesa atinente a uma melhor organização, uma lisura, uma credibilização do processo eleitoral deve ser sustentada pelo Estado. A segunda nota que é preciso fazer também, a UNITA, enquanto concorrente, enquanto atora deste processo, sabe quais são as suas responsabilidades. Enquanto o Estado não assume isso, tem sido a UNITA assumir as despesas com os fiscais e neste preciso momento achamos que as condições necessárias para sustentar os fiscais no âmbito do processo do registro estão minimamente criadas, mas isso não exime o Estado de assumir a responsabilidade de custear as despesas com os processos eleitorais.
Faustino Mumbica aponta várias preocupações do seu partido à volta deste processo, que está apenas a começar. O número de angolanos que podem ficar excluídos do registro eleitoral traduz o ambiente político que o país vive nesta altura.
A primeira prende-se fundamentalmente com o facto de que o registro é bravante oficioso e o presencial apenas para aqueles cidadãos que não possuam bilhete de identidade e que residam em áreas onde não existam postos de emissão do bilhete de identidade. E o mais agravante é que também só abrange os cidadãos que nasceram de 1998 para cima. E é verdade que os fundamentos subjacentes achamos que fazem algum sentido, mas em todo caso nós achamos que temos uma realidade que não devíamos ignorar. Acreditamos que ainda existem muitos cidadãos maiores de 18 anos que nasceram muito antes de 1998 e que provavelmente não tenham condições de serem abrangidos no âmbito do registro oficioso. De todo caso, considerando que se passou no país, o processo do registro eleitoral vem acontecendo já desde 2005, poderão haver cidadãos que, provavelmente serão poucos os cidadãos que não tenham já se registado. A grande questão que se põe é que muitos, os cartões se extraviam, também perdem qualidade. Eu pessoalmente tenho um cartão desde 2005 até hoje, mas se formos a observar aquilo, quase que já não se lê absolutamente nada. E nós estamos a considerar que provavelmente existirão muitos cidadãos nesta condição, mas que não possuam um bilhete de identidade e que tenham nascido muito antes de 1998.
O que é que sugere?
Portanto, a nossa sugestão é que, por enquanto, é que provavelmente fosse bom que esses casos fossem tidos como casos de exceção e pudessem ser admitidos no registro presencial.
Para o MPLA, os partidos políticos devem cada um fazer a sua parte nesta etapa importante do processo eleitoral que está em curso no país. Mário Pinto de Andrade, secretário para os Assuntos Políticos e Eleitorais, diz que a educação cívica dos cidadãos deve ser a bandeira nacional.
E estes balcões que vão ser implementados a nível de todo o país, vai começar com 84 e vai chegar a mais de 580 balcões a nível dos municípios, dos distritos e das comunas, vai permitir que todos os cidadãos tenham o seu bilhete de identidade e, ao mesmo tempo, atualizem o seu registro eleitoral através do cartão do município. Porque aqui nós temos que sensibilizar os cidadãos de que as regras agora estão a mudar, que o cidadão vota no seu município ou no seu distrito urbano ou na sua comuna e então a residência do cidadão, o cidadão deve ter a sua residência atualizada. E a ideia é que todos nós temos um bilhete de identidade, há uma mobilidade, havendo uma mobilidade do cidadão para uma outra localidade, então ele tem que atualizar a sua residência através do cartão do município. Nos pareceu importante essa informação que foi-nos dada pelo MAT, não só o que se vai se fazer dentro do país e também o que está-se a fazer no exterior do país, com a emissão dos bilhetes de identidade e o cidadão poder também atualizar o seu registro eleitoral. A presença aqui dos partidos políticos, com assento no Parlamento e outros sem assento no Parlamento estiveram aqui presentes, isso é muito importante porque os partidos reconheceram este convite feito pelo MAT, tirou-se todas as dúvidas, todas as preocupações foram colocadas pelos votantes partidos e agora os partidos também têm uma outra responsabilidade, que é a responsabilidade de cada um de nós fazer a sua parte, que é a educação cívica que temos que fazer de nos comícios, nas conferências, nos debates, podermos chamar aos nossos militantes e aos cidadãos que é importante todos nós termos o nosso BI em dia, termos o nosso cartão do município em dia, porque é condição sine qua non para podermos votar. Todos os angolanos com 18 anos devemos fazer um apelo que só com esses instrumentos é que os cidadãos podem participar em agosto do próximo ano nas eleições. E, portanto, como este é um processo que vai agora de setembro até o final de março, quer dizer que os cidadãos têm cerca de seis meses, para, com calma, todos nós nos prepararmos para podermos votar nas quintas eleições gerais que Angola vai realizar.
Mário Pinto de Andrade garante que o partido no poder tem toda a sua máquina afinada e chama a atenção dos partidos políticos rivais para se organizarem e não imputarem responsabilidades ao governo.
O MPLA está de acordo com os times e não vamos fazer a nossa parte. Por exemplo, o MPLA manifestou que está pronto a participar no, com os seus fiscais para fazermos a fiscalização do registro no âmbito da emissão no âmbito da emissão do cartão de eleitor, porque há zonas onde ainda o Ministério da Justiça não chega para emitir o bilhete de identidade e então nós vamos fiscalizar nestes locais onde vão ser emitidos o cartão de eleitor. Por outro lado também, e o Sr. Ministro chamou a atenção a todos nós, que há uma máquina dos partidos, que não só agora os fiscais, mas também os delegados de lista dos partidos, então os partidos têm que se preparar com antecedência, porque os prazos às vezes são muito curtos, mas os partidos têm que se preparar com antecedência, não ficam à espera do prazo. Quando os partidos se preparam com antecedência, quando a CNE pedir dizer que a entrega agora dos delegados de lista é no dia tal, os partidos têm isso todos preparados. Portanto, não podemos imputar responsabilidade nem ao MAT, nem à Comissão Nacional Eleitoral. A responsabilidade é que como é que cada partido se vai organizar neste processo. E para dizer que, nesse aspecto, o MPLA está muito organizado, porque nós fazemos o nosso planeamento estratégico com muita antecedência.
Mas os partidos na oposição,
e a lei, quando a gente tem a lei, as leis são para ser cumpridas. O grande problema é que os partidos políticos não cumprem os times que estão determinados, não se preparam com antecedência. Você, quando vai jogar, tem que preparar primeiro a equipa. Então, é preciso que os partidos preparem as suas equipas que vão fazer todo esse trabalho e entregarem, no momento certo, à CNE, dentro dos prazos que estão estabelecidos, para que a CNE também possa trabalhar com antecedência. Neste caso estamos a falar no tema das eleições, mas neste momento o MAT, nesta primeira fase é o MAT que vai entregar o credenciamento dos fiscais que vão acompanhar a emissão do cartão de eleitor. Como eu digo, tudo tem que ser feito com antecedência.
Entretanto, as organizações de educação cívica e eleitoral manifestam-se descontentes com o ambiente de exclusão que está a marcar o processo de registro eleitoral oficioso. Luís Jimbo, diretor do Instituto Angolano de Sistemas Eleitorais e Democracia, é de opinião que o governo angolano não preparou os cidadãos e falhou na comunicação para envolver toda a sociedade neste processo.
O primeiro é uma cultura na gestão pública de iniciarem processos de forma exclusiva e não de forma inclusiva. Ou seja, é um processo para uma realidade nova para a sociedade, em que, sendo novo, desde a feitura da lei, desde as soluções que estão a ser encontradas a nível do MAT para a comunicar à sociedade civil, ou vamos dizer, às ONGs, os órgãos de comunicação social. Não estão envolvidos. E porquê? A postura e a cultura é de que depois vão receber pacotes específicos de atividade para o fazer. Mas o que vai acontecer é que também sempre acontece. Vamos estar no período de quase para terminar o prazo de registro e as pessoas não têm conhecimento, há pouco envolvimento, e ali é que se vai fazer toda a azáfama e barulhos, entre aspas, de chamar a correr e envolver as pessoas e as instituições para participarem. Mas este é uma má prática de governação de exclusividade que se insiste. Assim, acompanhei o apelo do ministro a convidar a sociedade civil a participar neste processo. Mas sim, isto é uma coisa, mas a outra coisa são os mecanismos claros de participação. Por exemplo, seria o próprio MATE, o governo, lançar fundos para apoiar a educação cívica eleitoral. As pessoas precisam saber o que é o registro eleitoral, para que serve o registro eleitoral. Mas parte-se do pressuposto da governação, como é oficioso, e basta o MATE enviar-lhe um número de eleitor, pronto, já não precisa saber para que serve o registro eleitoral. Mas se as pessoas não conservarem aquele número, se as pessoas não terem consciência que aquele número é fundamental, aquele dado é fundamental para e que ganhou o estatuto de eleitor, as pessoas vão ignorar, não vão participar. E no final de tudo isto, como o nosso sistema só permite que os partidos políticos é que reclamam sobre questões eleitorais, haverá muitas questões que os cidadãos poderão se sentir, de facto, direitos violados, mas não têm mecanismos de reclamar, e haverá lá os partidos políticos a usarem este espaço para de questões muito simples, que bastaria uma comunicação eficiente, aberta e participativa, poderíamos resolver, mas vamos ouvir mais querelas de políticas.
Finalmente, Luís Gimbo defende que os observadores também deviam entrar no processo de fiscalização, mas lamenta as limitações impostas pela legislação eleitoral, que mais uma vez revela a exclusão e defende a sua reforma.
Essa é outra questão importante. Se na primeira me referi que não há um mecanismo claro de engajamento da sociedade civil na educação cívica e comunicação e informação sobre a educação cívica eleitoral e o registro eleitoral. Por outro, este novo sistema, que é o sistema de registro eleitoral oficioso, não sendo presencial, ora, dispensa uma carga logística da parte dos partidos políticos com direito de fazer a fiscalização, e aqui devo ressaltar que os observadores têm o direito de fazer também a observação do registro eleitoral, porque estamos em matéria eleitoral, mas infelizmente a nossa lei, isto é uma questão que tem que ser reformada, a nossa lei só dá este direito do observador atuar enquanto observador com o anúncio das eleições. A lei do registro eleitoral deveria permitir que a sociedade civil se engaje com a educação cívica, com participação, mas indo ao concreto da sua questão, este novo registro dispensa a presença e a deslocação e a grande logística dos fiscais ali nos centros onde se vai fazer o registro eleitoral, excepto nos registros presencial, que é uma exceção, mas serão as instituições já locais. Não se vai criar brigadas na rua, em postos, não. Será numa unidade da administração, que já está lá da administração, e o cidadão, o utente, vai para lá e vai desencadear este processo. É por esta razão que também há essa lógica de que não há uma carga de despesa financeira extra normal para os aos partidos políticos. E aqui não há necessidade de gastar mais dinheiro público para dar aos partidos políticos para fazerem fiscalização de um processo que é puramente administrativo.
Mas os partidos políticos podem ou não fiscalizar este processo de registro?
Podem. E o desafio está aí. Há lei. Para o registro oficioso, a lei não tem mecanismos claro de como se faz esta observação. E os partidos políticos não têm nenhuma experiência de fazer uma observação ou uma fiscalização de um registro oficioso. Ou seja, só para termos uma ideia, o registro oficioso é o MAT, através da base de dados de cidadãos maior, fornecido pelo Ministério da Justiça, produzir e desencadear o seu número de eleitor. É um processo tecnológico, administrativo, de que forma o partido político ou fiscal intervém, participa aí com a fiscalização. Não há. E a nossa proposta tem sido no seguinte: é preciso promover outros mecanismos de interação, comunicação e envolver os diferentes atores no processo para minimizar essa tal suspensão.
E estes foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.